Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando um boletim olhando para Chicago. Chicago que se movimentou de forma intensa hoje em função dos números do boletim, aliás, do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Um relatório que surpreendeu principalmente para o milho. Área maior, produtividade muito maior do que o mercado esperava, e a soja acabou se contaminando também com essa movimentação. A gente vai entender os números, conversar um pouquinho sobre as consequências desses novos valores divulgados pelo USDA com o Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo com a gente já no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um relatório que surpreendeu, mexeu com o mercado, mas eu queria te ouvir, Ginaldo. Aonde que o bicho pegou, hein? Seja bem-vindo.
Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Sem dúvida nenhuma, a caixinha de surpresa do USDA hoje, mais uma vez, o tão esperado relatório de supply demand para hoje, que se aguardava... vamos dizer, de um modo geral, que o USDA fosse equacionar os números dentro das projeções, inclusive que o mercado criou suas expectativas, mas o USDA simplesmente chamou a atenção. Colocou a área de milho 2,2 a mais, ou seja, daquilo que se esperava, colocando em 90 milhões de acres, e colocou a produtividade em 169,5, no caso do milho, estou me referindo a milho, muito acima do que o mercado esperava, da expectativa que nós tínhamos em relação ao mês passado. Ou seja, o USDA veio com 169,5 buchos por yield, no caso do milho, e surpreendentemente surpreendeu também do lado da soja. Ele trouxe uma área de soja muito abaixo dos 80 milhões do mês passado e abaixo da expectativa, que era de 80,8, trazendo apenas 76,7 milhões de acres na soja, que é o menor número desde 2007. Ou seja, o USDA naturalmente divulgou um número baixista, muito baixista para milho, e a soja não foi baixista. A soja, eu diria que foi um número que, se não fosse pela produtividade que o USDA manteve na soja de 48,5, e o USDA não tivesse divulgado essa lambança no milho, a soja não teria caído. Tanto é que nós vimos, inclusive, logo após o relatório, a soja trabalhar com 2, 3 de baixa, 5 de baixa, voltar a trabalhar, inclusive com um de alta, e fechou aí com 12 alguma coisa de baixa, contaminada com o caso do milho, que contaminou também o trigo, Alex.
Muito bem.
É isso que eu vejo.
Agora, vamos então entender, Ginaldo. Convertendo os números, a gente teve aí uma produção que passou do mês passado, do milho, a gente está falando do milho agora, de 352 para 353,1 milhões de toneladas. Produtividade passou de 173,6 para 177,3. Os estoques no milho.
Não.
169,5. Não, aqui sacas por hectare que eu estou falando.
Ah, tá. Eu tô no...
Puxa-os por acre, né?
Do USDA em acres. Uhum. Eu vou em bucho, mas porque é o nosso linguajar. Mas transformar também em toneladas. Uhum. Que é o caso da soja, que veio uma safra aí de 100,1 milhões de toneladas.
É isso. Eu só tô traduzindo as acreagens aí para o pessoal acompanhar com a gente aqui mais fácil. Os estoques, Ginaldo, de 51 milhões de toneladas para 55 milhões de toneladas, aumentando os estoques lá nos Estados Unidos.
E aumentando os estoques, exatamente. Eles aumentaram o estoque de milho, e isso foi, vamos dizer, na realidade, Alex, os números da safra de milho foram surpreendentes. O mercado não aguardava jamais um relatório trazendo 169,5 milhões de buchos por acre, e nem tampouco essa área tão grande. Pois essa área é surpresa. tem muita gente falando que no próximo relatório, assim como já falamos sobre o relatório de agosto, que também foi uma surpresa, falamos que o USA poderia corrigir nesse relatório. Ele não corrigiu. Pelo contrário, ele fez de novo aquilo que ele achou que tinha que fazer. Se é certo, nós só vamos saber lá na frente. Mas a verdade é que os números pesaram, e pesaram feio. O milho fechou em limite baixa.
Muito bem. E vamos passar a soja também. Para a soja aqui eu tenho os seguintes números, Ginaldo. Também transformando aí em sacas por hectare, em milhões por tonelada. No caso da soja, a produção caiu de 104,6 para 100 milhões, um pouquinho mais de 100 milhões de toneladas.
Exatamente.
A produtividade foi mantida em 54,3 sacas por hectare.
Foi mantida, sim, senhor.
Os estoques baixaram um pouquinho, mas ainda assim se mantiveram acima dos 20 milhões de toneladas.
Sim.
E as exportações recuaram de 51 para 48 milhões de toneladas, mas ainda assim, aliás, a exportação caindo bastante, mostrando que o ano que vem ainda tem demanda fraca pela soja americana. Certo, Ginaldo?
Certo. E outra coisa, Alex, essa previsão no supply demand, vamos dizer, que o USA fez hoje, ele colocou 1 bilhão 755 milhões de bushels, na realidade, 775, ele baixou 100 milhões de bushels. 100 milhões de bushels equivale a 2,7 milhões de toneladas. Isso temos que analisar com sabedoria, olhando o seguinte: o USA está calculando que a China vai importar pelo menos 83 milhões de toneladas de soja. Considerando que o Brasil tivesse uma safra even, ou seja, igual a desse ano, e a Argentina também, você vai dizer, será que a China vai comprar 83 milhões de toneladas no Brasil e na Argentina? Com certeza o USA não está considerando isso, está considerando que a China vai ter que comprar alguns milhões de toneladas nos Estados Unidos, seja 8, seja 10 milhões. Só que, a partir de agora, sem o acordo com a China e à medida que o tempo vai passando, menos provável fica que a China possa levar 8, 10, 12 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Então, ele está colocando um estoque de 755 milhões de bushel para o ano que vem, que nós poderíamos transformar isso em toneladas 755. Nós diríamos aí 20 milhões,5 de estoque final. Esse estoque poderá se elevar muito mais do que isso se o acordo com a China não for feito imediato. É isso que eu vejo. Por isso, sempre aquele lembrete que eu vinha falando: os americanos não estão preocupados com o número da safra. Como disse aquele produtor, grande produtor, o Brian, que eu citei, não importa se a safra é 165 ou 110, o que importa é a demanda. Tanto é que você viu que a safra baixou para 100 e o mercado caiu. Por quê? Porque não tem demanda. Evidentemente, hoje o milho também contaminou os preços da soja. Mas eu espero que isso possa ter uma reação na soja, pelo menos no curto prazo. Daqui a pouco nós estamos saindo com o número do crop condition, onde nós esperamos que venha aí um número de redução de pelo menos um ponto percentual na soja e no milho, nas condições boas, favoráveis. Então, o relatório foi muito baixista para milho e foi, vamos dizer, neutro para a soja, porque ele compensou a produtividade alta com a baixa área plantada. É isso que eu vejo, Alex.
Muito bem. Agora, você citou essa questão da falta de demanda, Ginaldo. Enfim, 100 milhões de toneladas é pouco, é uma quebra importante, principalmente quando a gente compara com anos anteriores, mas como você bem frisou aí, se não tiver demanda, não adianta nada ter 100 milhões de toneladas. Mas essa demanda vai voltar ou não vai, Ginaldo?
Bem, você falou bem, 100 milhões de toneladas em condições normais é uma quebra muito grande, porque nós estamos falando de quase aí de 25 milhões de toneladas. Do normal, 20, 25 milhões de toneladas, é uma quebra expressiva. Mas, por outro lado, se não tiver demanda, o que vai fazer com 100 milhões de toneladas? O USA não, dentro das suas projeções, ele projetou aí 1 bilhão 775 milhões. Vamos fazer uma conta, 1,775, quanto daria isso em toneladas? Está prometendo exportar 48 milhões de toneladas. Esses 48 milhões, ele não vai exportar para a Europa, para o Vietnã, para o México, ele tem que ter uma demanda da China. E essa demanda, respondendo objetivamente você, ela está difícil de vir, porque cada dia que passa, os chineses estão muito mais propensos a fazer, ou seja, a decidir e esperar a próxima eleição, que dá-se-á somente em outubro do ano que vem, e em outubro do ano que vem já estaríamos falando da safra 2021. Ou seja, se eles não comprarem soja nos Estados Unidos, a tendência do estoque final previsto em 20,5, como falamos agora há pouco, poderá ir aumentar para 27, 28, 30 milhões de toneladas.
Mas não tem essa perspectiva. Não tem essa perspectiva de demanda chinesa de volta, então, né? Pelo menos no curto prazo não tem.
Pelo menos por enquanto não. Pelo menos por enquanto não. Seria muito bom que voltasse. Isso, naturalmente, vai fazer com que os preços aqui no Brasil, na Argentina, até subam um pouco mais. A gente tem uma melhora nos prêmios. Eu diria que o produtor brasileiro no todo não sai perdendo, porque Chicago pode cair um pouco mais a médio prazo, à medida que a demanda não vai se confirmando, mas, por outro lado, o prêmio vai compensando. O problema maior é para o produtor americano, que não tem demanda, não tem prêmio, e não tem, naturalmente, preços em Chicago. É isso que eu vejo, Alex.
Pois é. Com essas informações na mão agora, Ginaldo, o que, que a gente pode esperar de comportamento dos preços? Pode vir mais pressão ou o que já tinha que ser precificado já foi?
Eu acho que pode vir mais pressão nos preços, não no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, à medida que a demanda não vai se confirmando. Por outro lado, nós temos também as questões das moedas, né? Hoje você viu o dólar aí subindo, batendo 4,01, em função da desvalorização da moeda chinesa, em função também dos problemas da Argentina, nossos vizinhos, onde a taxa de câmbio, a taxa de juros foi altamente desvalorizada, fez com que o dólar se desvalorizasse o peso em 30% no dia de hoje, tudo isso aí contaminou e pesou um pouco, tanto é que pesou para café, pesou para a própria soja. Mas eu vejo que o preço da soja aí, que caiu, vamos dizer, 12 centavos no dia de hoje, ele foi contaminado. Eu não acreditaria que numa condição normal a soja tivesse caído hoje, pelas condições que nós vimos. Manteve-se a projeção de produtividade, mas, por outro lado, baixou-se muito a área. A safra encurtou aí, do último mês para esse mês, quase 5 milhões de toneladas. E se você olhar no geral, nós estamos falando de uma safra de 100 milhões de toneladas. Esta safra poderá baixar fortemente ainda dos 100 milhões de toneladas. Vai depender do clima. E o clima não está nada favorável para o meio oeste americano, principalmente para os estados de Ohio, Indiana, Illinois e o leste de Iowa. O clima não está favorável. Ali está havendo perdas significativas. Ontem caiu um pouquinho de chuva em Illinois, em uma parte de Iowa, mas faz muito tempo que não está chovendo naquela região. E isso está estressando cada dia que passa as lavouras, Alex.
Muito bem. Ô, Ginaldo, então, assim, esse contexto diante dos números do relatório de oferta e demanda do USDA, a gente entendeu. Agora, daqui a pouquinho tem o relatório de acompanhamento de safra deles, né?
Exatamente.
É outro fator que ainda tem força para mexer com preços?
Sim, principalmente porque nós estamos na fase final de polinização do milho e floração de soja e formação de vagem. Isso precisa de chuva. Onde é que está faltando chuva? Em 4 estados importantes: Ohio, Indiana, Illinois e o leste de Iowa. Nós estamos falando aí, meu amigo, aí tem aí mais de 40% da safra. Isso é muito importante. Se as chuvas não vierem dentro daquilo que se projeta, dentro daquilo que a necessidade exige. Para o final, para o resto de agosto e para o final de setembro, não podemos esquecer que nós vamos ter uma safra muito, muito tardia, que está sujeita a intempéries, não só as questões de clima em termos de chuva, mas também as questões de geadas precoces, que eu não conto muito com isso, porque a geada precoce ela tem um espaço relativamente pequeno para acontecer. O que se perde no local é muito grande, mas no geral é muito pequeno, porque ela não tem uma abrangência de área muito grande. Então, nós temos ainda algumas coisas para acontecer, e os preços podem serem melhorados com as questões do clima daqui para frente, Alex. Então, o produtor brasileiro que está segurando soja vai segurar. Agora, a safra nova deu condições para aqueles níveis de soja maio a 9, acima de 9,30, 9,40, como a gente vinha recomendando. Meu amigo, tem que fazer, tem que sair. A demanda negra, a demanda não é nada favorável. E safra pequena, mas sem demanda, não adianta nada. É isso que eu vejo, Alex.
O Samuel Reis, do interior de São Paulo, aliás, do Triângulo Mineiro, lá de Uberlândia, está perguntando se você acredita, Ginaldo, nesses números para a safra de milho nos Estados Unidos, esses números do USDA.
Ô Samuel, com toda sinceridade, eu não acredito. Não acredito. E te digo mais, assim como também não acredito na produtividade da soja de 48,5. Eu acredito que a produtividade da soja, que era esperado 47,5, eu acho que é nessa faixa de 47 no final. Claro que vamos depender daqui para frente do clima, mas só milho esquece, o milho está exagerado, eu não acredito nos números, nem na produtividade e muito menos na área. Na soja, as questões, a área está relativamente exagerada, talvez fosse próximo dos 80, mas o problema está na produtividade. Esse número de 48,5 na soja está exagerado.
Mas vem correção então, Ginaldo, na sua opinião?
Ah, na minha opinião, o USDA vai ter que corrigir. Se o USDA não corrigir durante o mês de setembro, Oi? Eu te diria com toda sinceridade, o mercado como um todo, e o Ginaldo ficou crazy, enlouqueceu, porque esses números, para mim, não dizem a realidade.
Muito bem, vamos aguardar para ver então as cenas dos próximos capítulos. Meu caro, ok, analisamos o mercado internacional e Brasil.
O Brasil foi calmo, muito calmo, nem se falou de preço hoje, né? Não tinha comprador, não tinha... Ninguém queria saber de comprar, nem mesmo com a desvalorização do dólar, quando ele bateu acima de 4,01, os compradores tiraram o pé, não sabiam para onde iam, porque não sabia da soja e etc. Então, o dólar acabou dando uma certa, vamos dizer, flexibilidade e não afetou tanto os preços da soja da semana passada para hoje. Mas o mercado parou completamente. Essa história da desvalorização da moeda argentina, também da desvalorização do yuan, contaminou os mercados financeiros e isso teve um peso muito grande. Então, vamos ver amanhã, daqui a pouco saem os números do crop condition e a gente vai ter uma condição de avaliar se realmente um ponto percentual mais, se não a avaliar melhor a safra. O que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos acompanhando essa safra em detalhes e não choveu adequadamente, não tem chovido, ontem choveu um pouco em Illinois, uma ponta de Iowa, mas chuvas de 10, 15 milímetros, ajuda, sem dúvida nenhuma, mas faz muito tempo que não chove naquela região do leste, ou seja, de Ohio em direção a Iowa. Isso complica um pouco, porque nesse exato momento a floração e a formação de vagem está precisando, assim como o milho, que está em fase final de polinização, precisa urgentemente de chuva. Por isso eu acho muito precipitado esses números do USDA em produtividade, tanto para o milho como para a soja.
Agora, no mercado brasileiro, essa queda dos preços de Chicago, elas foram compensadas de alguma forma pela alta do dólar? Em reais, os negócios pelo menos se mantiveram ou a queda
Não,
foi mais significativa de novo?
a queda na soja é mais significativa, porque você vai ter teve uma compensação pequena no prêmio, que subiu um pouco, estava aí 124, 125 para o mês de setembro, deve Mas a verdade é que os mercados não fluíram por
Desculpa,
causa da queda de bolsa.
Ginaldo,
Sim.
vou pedir para você repetir o valor dos prêmios. A gente teve uma falha na comunicação aqui e eu não consegui
Os
entender.
prêmios aí hoje, de modo geral, falando-se aí prêmio para setembro, soja em Paranaguá e outros portos aí, 125, o prêmio deve ter melhorado aí 4, 5 centavos, sem dúvida. Mas isso naturalmente compensa o preço da soja em relação à sexta-feira, porque você tem também um dólar mais alto. Mas os negócios não fluíram, é isso que eu quero me referir. Então ficou parado. Amanhã é outro dia, eu creio que amanhã, possivelmente até a soja pode até reagir positivamente, depende muito dos números que vão sair daqui 5 minutos em relação ao crop condition. Mas no fundo, no fundo, os preços da soja hoje em reais não caíram de um modo geral. Porque você pega menos 12, o prêmio melhorou um pouco, o dólar acabou subindo aí quase 5, 6 centavos, então isso melhorou. Então, na realidade, não se sofreu hoje. O que não fez foi aproveitar a alta do dólar, evidentemente. É isso que eu vejo, Alex.
Muito bem. E teve ainda o milho puxando a soja para baixo, né, Ginaldo?
Quem empurrou a soja para baixo hoje foi o milho. Indiscutivelmente, quem empurrou a soja e o trigo. O trigo, o relatório do trigo foi basicamente, vamos dizer, neutro, ligeiramente baixista. O relatório da soja não foi baixista, porque ele compensou a produtividade com a questão da área. Então, a soja não teria caído de jeito nenhum hoje se o milho não tivesse pesado tanto. Essa é a realidade.
Muito bom. Bom, Ginaldo, antes da gente encerrar, eu queria te ouvir, saber se está tudo pronto, se você já está começando a fazer as malas aí para o Crop Tour, Ginaldo.
Na realidade, está todo mundo. Nós estamos providenciando. O Crop Tour está fechado, né? Somos em 10 pessoas. O Crop Tour está fechado, está tudo pago, tudo ajustado. Nós saímos aqui do Brasil dia 24, que é um sábado, ou seja, está faltando aí menos de 15 dias. Está tudo ajustado. Vamos correr aí quase 3 mil quilômetros no meio oeste americano, verificando inclusive áreas que eu verifiquei quando estive agora em final de junho lá, né? E isso vai ser muito importante averiguar aquelas áreas que nós já passamos, de Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Nebraska, Minnesota. Tudo isso a gente vai correr e vai verificar. Eu espero que a gente naturalmente considere também as questões do solo americano. É preciso levar em consideração que a mãe natureza é sábia. Choveu muito, depois faltou um pouco de chuva no mês de julho. Maio e junho foram 2 meses de chuvas abundantes. Julho faltou um pouco de chuva, que não fez muita falta. Agosto é que vai naturalmente nos dizer a diferença da reserva hídrica que pode ter. E setembro nós vamos ter, evidentemente, a definição da safra. Então, daqui para frente é o que nós vamos verificar. Então, o Crop Tour está fechado. De lá, dia 31 de agosto, nós embarcamos para Beijing, onde vamos visitar trainings, depois vamos para e fazer os passeios, evidentemente, depois vamos para Xangai, onde vamos visitar o Porto de Grãos, ficamos lá em Xangai 2 dias, temos algumas visitas programadas, e depois vamos para Hong Kong. Não sei como é que vamos nos arrumar. Hong Kong está tendo alguns protestos, inclusive hoje invadiram o aeroporto da cidade. A gente tem que tomar cuidado. mas o processo, o projeto todo está fechado, sacramentado, arrumando as malas, vamos dizer assim, e arrumando também alguns aplicativos, né? Você sabe que na China o Google não é bem-vindo, não tem WhatsApp, então a gente tem que usar outros aplicativos para poder naturalmente falar ao vivo também da China com vocês, onde estará junto conosco o nosso amigo Daniel Olive, que estará também no meu Oeste Americano junto conosco a partir do dia 24, 25 deste mês.
Ô, Ginaldo, nesse crop tour para a China especificamente, você acha que vai
Sim.
dar para sentir qual é a demanda dos chineses por soja? Os lugares que vocês vão dar para ter esse entendimento do que está acontecendo com a demanda por lá?
Eu não creio que a gente vai ter isso aí de um modo geral, mas com certeza, Alex e meus amigos, a gente vai perguntar muito. Se eles vão falar, eu não sei, mas a gente vai perguntar bastante sobre isso aí, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E até lá a gente vai sentir. O Trump tem na cabeça que eles terão uma reunião com os chineses, os americanos e os chineses em setembro. Essa reunião, para mim, se houver, é meramente transitória para estabelecer alguma coisa. Eu não creio, Alex, que a gente vai saber, respondendo objetivamente a tua pergunta. Os chineses são muito calmos, muito tranquilos nas suas informações. E provavelmente nós vamos ter informações de outras, de algumas trainings, isso, aquilo, vamos sentir. Mas a questão da peste africana também pesou muito na China, né,
Sim,
Alex?
verdade.
É bom lembrar disso aí, que outra coisa que está havendo na China é a questão da famosa lagasta de cartucho. Ela está contaminando as safras chinesas, vamos dizer assim, de milho e outros produtos. Isso pode ajudar a fazer com que eles venham demandar mais produtos agrícolas de importação, né? Eu creio que os números do próprio condição devem estar saindo, Alexis,
Então, é por
né?
isso que eu estou conversando com você aqui, Ginaldo, para a gente ver se a gente consegue pegar esses números. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes,
Certo. Certo.
sobre essa demanda da China. Inclusive, o próprio governo chinês revisou os números aí para esse ano da compra deles, reduzindo, se eu não me engano, em 2, 3 milhões de toneladas, aquela expectativa inicial de 85 milhões de compra, né?
Sem dúvida, Alex. Inclusive, o próprio USDA hoje, se não me engano, colocou as expectativas da China em 83, e é o que a China vinha falando em 83,5. Tá coerente, tá bem coerente. Essa coerência tem tudo a ver com as questões da fraca demanda, da margem de esmagamento mais baixa, e tem também com relação à questão da peste africana, né? Tudo isso aí está pesando. Então, nós estamos aí, os números acabam de sair, estamos, né? 54 na soja, e isso é igual, né? Na
Igual semana
realidade,
passada, né?
é 54 contra 54. E no milho, a expectativa era 53, e no milho, 56. O milho baixou um ponto percentual. A soja não baixou, 54 contra 54. 56 veio. Igual agora, 57.
Ah,
57. Ou
o
seja,
milho melhorou 1%, não é isso?
no milho houve, na realidade, a soja veio igual e no milho veio
Ah,
igual.
veio igual, verdade. 57 em boas e excelentes condições, 30% regular e 13% ruim ou muito ruim para o milho.
Isso.
E
Ou
para a soja
seja,
manteve os 54% em boas condições.
exatamente, ou seja, não houve modificação nas questões das condições boas, excelentes em relação à semana passada. O mercado aguardava um ponto percentual na soja e no milho. Isso acaba sendo até certo ponto negativo, né? Não é positivo. Se fosse pelo menos, não, baixou um ponto, tá, já teria um alentozinho, mas não baixou. Ou seja, foi um pouco acima da expectativa, mas igual à semana passada, Alex.
Muito bem.
Muito bem.
Tá, então, confirmando para o milho, 57% em boas, excelentes condições, 30% em situações, condições regulares, 13% ruim ou muito ruim. Para a soja, 54% em boas e excelentes condições, 33% em condições regulares e 13% em ruim ou muito ruim. Relatório que acaba de sair, relatório de acompanhamento de safra do USDA. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Volte sempre, Ginaldo.
Um grande abraço a você, a todos os ouvintes e boa sorte.
Obrigado, Ginaldo. Abraço.
A outro, tchau.
Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, portanto, trazendo as informações, agregando novidades e outras visões aí em relação ao relatório divulgado hoje pelo USDA, relatório de oferta e demanda, que trouxe aí uma área de milho aí, também uma produção de milho aí muito maior do que o mercado estava esperando. Isso fez o preço do milho despencar. O mercado trabalhou com limite de baixa hoje, 25 pontos de queda para o milho. E isso acabou contaminando outros mercados, por exemplo, o da soja, que poderia ser positivo com a redução de produção projetada pelo USDA aí de 104 na última projeção, na projeção do mês passado, para pouco mais de 100 milhões de toneladas, uma perda aí de 4 milhões de toneladas em relação ao mês passado, confirmando a evolução ruim das lavouras por lá e baixando, portanto, a produção. No entanto, essa queda significativa nos preços do milho acabou também afetando aí os preços da soja, no mercado internacional. E por isso a gente teve um encerramento dessa forma. Confira comigo aí na tela. O agosto, 8 dólares e 61 centes por bushel para soja, recuo de 12 pontos mais 25. Aliás, recuo de 12 pontos mais 25. Para setembro, 8 dólares e 66 centes por bushel, também caindo esses 12 pontos mais 25. Novembro, cai um pouco mais, 12 pontos e meio, a 8 dólares e 79 centes por bushel. E o janeiro de 2020, 8 dólares e 92 centes por bushel, uma queda de 12 pontos. Vamos ao milho. Milho sim, limite de baixa. Setembro, 3,85, 3 dólares e 85 centes por bushel, queda de 25 pontos. A mesma queda para dezembro, que fechou a 3,92. O março de 2020, 4 dólares e 3 centes por bushel. E o maio, 4 dólares e 9 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia ruim lá em Chicago. Setembro recuando 27, quase 28 pontos, a 4 dólares e 71 centes por bushel. Dezembro, 4,76, perdendo 25 pontos. Um pouquinho mais de 25 pontos. Março de 2020, 4 dólares e 84 centes por bushel, perdendo os 25 pontos. Em maio de 2020, 4 dólares e 89 centes por bushel, um recuo de 24,25. São os números de fechamento lá em Chicago, fechamento dos grãos, num dia de relatórios por lá. Em relação à condição de lavoura, nada mudou, as condições continuam bastante ruins para as lavouras norte-americanas e os índices são idênticos aos da semana passada, ou seja, não houve regressão da condição das lavouras, mas também as chuvas não ajudaram a melhorar, não. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.